Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Chegámos à 8ª temporada, é incrível.
Ainda estamos
muita
a contar.
Muita gente que duvidava que passássemos da primeira.
Sim, ainda estamos a contar, afinal.
Sim. Vai ser ligeiramente diferente das restantes, mudámos aqui umas coisas, os episódios vão passar a ser mensais, não é? Não dá para serem quinzenais como eram, não temos agenda para isso neste momento, mas decidimos avançar na mesma com o podcast, mas fazendo assim mais passado, e também temos rubricas novas. Esta semana vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, data que desde 1975 existe para lembrar a luta pela igualdade de direitos e de salário, e não é só este nível que ainda continuam a existir diferenças, também o sono tem particularidades diferentes entre os homens e as mulheres, e hoje para nos falar disso temos connosco a doutora Susana Sousa, a convidada mais difícil de trazer a este podcast até hoje, portanto, eis que chegámos à 8ª temporada e conseguimos com muita persistência, inclusive tive que mudar o meu local de trabalho para conseguir, mas felizmente conseguimos e estamos muito, muito felizes. A doutora Susana é médica pneumologista, com competência em medicina do sono, é coordenadora da Unidade de Medicina do Sono dos Hospitais CUF-Tejo e Descobertas e é ainda presidente da direção do Colégio da Competência em Medicina do Sono, da Ordem dos Médicos, portanto, pouca coisa e isto está muito abreviado, senão isto era o episódio todo só aqui a falar de currículos. Muito bem-vinda, Susana.
Obrigada. Eu sou fã desde a primeira temporada, apesar de só nesta temporada conseguir estar aqui convosco, mas estou convosco à distância nas outras temporadas também, portanto, quero aproveitar para fazer este disclaimer.
Exato. E dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Antes que as pessoas comecem a mandar mensagens de ódio, assim pronto, fica já o disclaimer feito. Susana, costuma haver esta ideia de que as mulheres são mais preocupadas com a saúde do que os homens. Achas que no sono isto também acontece um bocadinho? São naturalmente mais preocupadas?
As mulheres são mais preocupadas de uma forma geral. E eu não digo isto, não digo isto por ser mulher. As mulheres são mesmo, existem estudos que mostram isto, que as mulheres são mais preocupadas do que os homens, mais preocupadas com a própria saúde, mas também mais preocupadas com a saúde dos outros, não é? Com a saúde dos próprios familiares. E isto também chega até nós vão muito mais vezes às consultas, são muito mais preocupadas com hábitos de vida saudável, são mais preocupadas com exames de prevenção, são muito mais preocupadas com os exames de rotina, que acabam por fazer muito mais comparativamente aos homens. Portanto, efetivamente, são mais preocupadas com a saúde e também são mais preocupadas com o sono do próprio e com o sono do parceiro e da família.
Isso é que aparecem tantos homens, não é? Obrigados a fazer exame do sono e a dizer que são as mulheres que os obrigaram.
Um bocado por arrasto.
Sim.
E vemos isso na prática clínica, não é? Não é só, não era só. Atualmente já nos chegam pessoas preocupadas com o próprio sono, sozinhas à consulta, até muito pelo que os sleep trackers e as novas formas de monitorização do sono também lhes chega. E esta forma de monitorizar o sono também torna as pessoas mais alerta em relação ao próprio sono de uma forma verdadeira ou não, mas pelo menos gera este alerta e as pessoas procuram por autoiniciativa a consulta. Mas eu não tenho números para dizer se metade das consultas continuam a ser as mulheres a marcar a consulta pela perturbação do sono ou pela suspeita da perturbação do sono nos homens. Continuam a existir muitas consultas assim, de facto, não só pela roncopatia.
Já lá vamos ver, mais à frente, ver se as mulheres têm razão nesta preocupação ou se estamos só a exagerar e a fazer consultas e exames desnecessários. Mas agora queríamos saber, afinal, no que é que o nosso sono é diferente do sono dos homens? Quais é que são as principais diferenças?
As mulheres sofrem desafios ao longo da vida do ponto de vista, sobretudo, biológico, desde a puberdade até à menopausa e em algumas mulheres passando pela gravidez, que são momentos de mudança muito impactantes, não só do ponto de vista hormonal, mas sobretudo do ponto de vista hormonal, que são momentos que aumentam a probabilidade de uma série de doenças, nomeadamente as doenças mais frequentes em relação ao sono, nomeadamente a insónia, da apneia do sono, e para além disso, as mulheres também têm taxas de prevalência, têm aumento de número de outras doenças que classicamente também se associam a perturbações de sono, nomeadamente a insónia e depressão. E podemos depois falar um bocadinho mais deste impacto do ponto de vista biológico nestas diferentes fases da vida da mulher, mas para além deste desafio que é a biologia da mulher, também existem desafios do ponto de vista social que as tornam diferentes em relação ao homem e que também têm impacto no próprio sono, porque também do ponto de vista social as mulheres se comportam de forma diferente em relação ao homem. E volto a dizer, eu sou a favor da igualdade, mas efetivamente as mulheres são diferentes dos homens, e não é estar aqui a dizer as mulheres trabalham mais do que os homens porque sou mulher. Não, existe evidência científica em relação a isto. Isto
Sabes
também
quais
tem
são
impacto.
assim os tipos de crenças e fatores sociais que mais têm peso para haver estas diferenças?
As mulheres são, de uma forma geral, trabalham mais do que os homens. Trabalham
Trabalham em
mais do que os
casa
homens,
também.
não, mas mesmo só do ponto de vista laboral, pago,
Sim.
trabalham em média mais 1 hora do que os homens. Depois
E
temos a
olha,
parte.
eu estou descansada porque o nosso público é quase só feminino, então se houver haters, vai ser menos. Mas
Sim.
isto
Mas
é
pronto,
evidência.
por isso é que eu estou a fazer este disclaimer. Isto são
Exato.
dados do Instituto Nacional de Estatística, não é? As mulheres trabalham mais do que os homens em trabalho laboral pago e trabalham mais do que os homens, também em média mais 1 hora em trabalho laboral não pago, nomeadamente nas atividades domésticas. São sobretudo as mulheres que deixam muitas vezes a carreira para ficar e para ficar com este, para além das tarefas domésticas, sobretudo interromper a carreira para cuidar dos filhos. As mulheres são muito mais vezes cuidadoras informais e, portanto, este impacto social, como é óbvio, se temos mais tempo a trabalhar e mais tempo as mulheres com estas tarefas não pagas, tarefas domésticas e outras, alguma coisa
Claro.
tem de cortar porque as 24 horas do dia são iguais
Claro,
para homens e
para
mulheres,
todos,
não é?
né?
Portanto,
Exato.
muitas vezes o que corta é aquilo a que continuamos a não dar muita importância, que vai ficando mais curtinho acaba por ser o sono. E, portanto, também a privação de sono e a fragmentação de sono e o síndrome do sono insuficiente acaba por ser muito mais prevalente nas mulheres, também por esta diferença que ultrapassa a diferença biológica, que é a diferença social.
Sim, fora tudo o que é da componente mental, não é? Eu vejo a minha cabeça com duas filhas, eu dou por mim a fazer certo tipo de tarefas e estou a pensar o que é que elas vão jantar, o que é que elas têm que entregar isto para a escola, têm que ir comprar esta roupa para o carnaval. Portanto, só a quantidade de coisas que eu tenho na minha cabeça enquanto estou a desempenhar o trabalho, é gigante. Portanto, 24 horas nunca dão para isto tudo.
Então, mas agora vou dizer uma coisa em relação a isto do multitasking. Aí sim é um mito, porque há sempre esta tendência de que as mulheres são muito mais
Sim.
eficazes no multitasking, e isso não é verdade. Voltando à evidência, as mulheres e os
Claro.
homens têm exatamente o mesmo tipo de capacidade de multitasking, e tanto mulheres como homens têm muito mais lentificação e muito menor eficiência na resolução das tarefas quando fazem mais coisas ao mesmo tempo. Portanto,
Claro.
mas aí não há grande diferença do ponto de vista social.
Pronto, podemos deixar de usar esta desculpa.
Exato, menos uma.
Guardá-la aqui connosco. Pronto,
Sim.
aceitar isto.
Aqui que
Susana,
ninguém nos ouve.
esta pergunta não está aqui, mas o que é que tu achas? Existem muitas coisas que faltam fazer para termos a igualdade noutras áreas, mas no sono, achas que isto é intrínseco às mulheres de preocuparem-se mais e sentirmos que é a nossa obrigação cuidar da família, estar de outra forma que não o homem? O que é que tu achas que falta fazer nesta área do sono para termos mais igualdade nesse sentido de oportunidade de descanso?
Eu acho que há alguns fatores que são intrínsecos e que nós não vamos conseguir fazer muito, não é? De facto, as alterações biológicas são muito marcantes,
Claro.
e aí não conseguimos fazer muito. O aumento da prevalência também da insónia e da depressão na mulher também não conseguimos, em muitos casos, alterar. Agora, eu acho que está a ser feito um caminho na igualdade do ponto de vista social, e isso vai ter impacto a longo prazo também no sono. Estudos que mostram esta diferença em relação ao número de horas de trabalho, progressivamente isto vai desvanecer-se. Eu esta semana estava a ouvir um podcast, agora muito da política, e ouvia uma líder parlamentar falar sobre uma das razões pelas quais apontava para continuarem a ser mais mulheres, menos mulheres no Parlamento do que os homens. Um dos motivos, por exemplo, que ela apontava era que as reuniões, continuavam as reuniões depois, algumas das reuniões continuavam a ser à noite. E isto não, e ela tentava ir contra isto, e é uma das medidas que estava a tentar implementar. E isto vai contra, do ponto de vista social, para homens e mulheres, não é? Portanto, nós
Claro.
temos de ter períodos de trabalho e períodos de descanso nas nossas 24 horas do dia, mas um horário em que a mulher acaba por, lá está, é a mulher depois que acaba por deixar de ir a essa reunião para as tarefas domésticas e para
Claro.
cuidar dos filhos, lá está. Então, a tal taxa de mulheres que abandonam a carreira ou que reduzem as oportunidades de carreira por esta tendência.
Nesse sentido.
Mas eu acho que isto vai nos desvanecer. Mas é um caminho que temos todos de fazer, para conseguir esta igualdade também do ponto de vista, sobretudo laboral. Eu acho que é sobretudo laboral.
Olá, então vimos para a nossa rubrica habitual com a Blanky que quis patrocinar mais uma temporada, que nós estamos sempre à espera que eles digam: não, nem pensar,
Sim.
estamos fartos de vocês só fazem atrapalhada. E eles são os fixes e quiseram apoiar-nos para os próximos 10 episódios, portanto, até ao final do ano vamos tendo um episódio por mês e, portanto, mais 10 rubricas com a Blanky. Mas decidimos mudar o formato e, como temos 10 anos, vamos jogar ao preferias.
Parece-me adequado.
Super adequado, não é? E portanto, episódio sim, episódio não, vamos trocando. Eu trago um preferias para a Sofia, depois ela prepara um para mim e pronto, e vamos brincar aqui um bocadinho e deixando algumas novidades sobre a Blanky se existirem. Hoje coube-me a mim
Estou um
preparar o
bocado com medo, porque não
preferias.
faço ideia o que é que vai sair
Pois
daí.
é uma estreia, portanto, eu vim a dar tudo. E então, preparei um preferias para a Sofia. Por acaso, acho que é o Bruno Nogueira, Nesperanucu, é um
Sim,
bocado isto, não é?
é.
Eu não sou muito, não
É, mas
acompanhei,
muito, mas super ordinário,
mas
portanto
super
não sei se é
ordinário,
isso que
pois.
trouxeste.
Não, 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 não quero.
Vou ver sobre o que é para pensar muito bem sobre o próximo.
Mas eu não acompanhava, mas tinha ideia que era um bocado isto. Então, o teu preferias hoje, vamos a isto. Preferias dormir durante 2 meses num saco de cama gelado no acampamento do Sudoeste, ou dormir o resto da vida numa camarata de 6 pessoas, mas com um cobertor da Blanky?
É muito complicado. Até porque eu a parte do Sudoeste eu já fiz, não foi durante 2 meses, mas foi durante uma
Que
semana.
horror, fizeste! Epá.
Sim, durante muitos anos da minha
Eu
vida.
era incapaz, eu era incapaz.
Não, mas eu
Então,
acho que eu preferia dormir quentinha.
preferias dormir quentinha?
Sim, mesmo com as pessoas, porque não dizes que podia levar uns tampões nos ouvidos, podia levar uma venda para os olhos, e era como se estivesse sozinha.
Mas gelado, eu odeio dormir com frio.
Não,
Credo.
mas na camarada eu não estou gelada.
Sim,
Eu preferia
sim.
dormir numa
Mas
camarada
é o resto da vida, com 6 pessoas.
com o cobertor da Blanky ou 2 meses gelada.
Sim.
Pois, de facto, eu se calhar preferia sofrer durante 2 meses. Mas havia festival, porque isso é importante.
Sim, claro que havia festival,
Ah,
senão
então
não ia ser.
prefiro 2 meses no Sudoeste gelada.
A sério?
Podia beber, não podia. Logo aí estava quente.
A pergunta que faltava.
Não que
Havia
eu
água?
alguma vez tivesse bebido no Sudoeste, mas sim.
Claro, claro que não. Água,
Ah, não,
claro.
preferia estar no Sudoeste 2 meses. A
Sim,
dormir gelada.
eu também acho que preferia. Eu odeio pessoas, camarada de 6 pessoas.
Eu odeio
Nem
pessoas.
conseguia,
Vou
nem
isolar
conseguia.
este som.
Nem conseguia dormir.
Porque era para o resto da vida. Eu pensava que era o mesmo período de tempo.
Não, não, para o
Pensava que era
resto da
2 meses na
vida.
mesma. Não, então
Quente, quente, mas para o resto da
preferia
vida.
estar no Sudoeste.
Sim, eu
Dois
também.
meses.
Também acho que escolhi essa. Pronto, olha, vou tentar complicar para o outro mês, mais ainda, mas gostei de saber
Bom,
que
vou então
usarias o
fazer
álcool.
ordinarices.
Não, ordina, isto não foi nada ordinário.
Não, não, eu estou a gozar. Não quer dizer que o meu não seja. Não sabes
Sim.
o que é que vem daí para a semana.
Que medo, mas sim, pronto, para a semana não, para a semana,
Não,
quer dizer,
daqui a um mês, daqui a um
daqui a um
mês.
mês, agora é muito tempo, pá, parece muito tempo. Mas passa rápido. Eu acho que o tempo está a passar mega rápido. Por
Pronto, vou
isso.
então agarrar no meu saco de cama e vou-me pôr a caminho do Sudoeste. Adeus.
Exato. Tchau, bom episódio.
Estivemos aqui a falar da biologia, e nós sabemos que, obviamente, existem alterações, principalmente alterações hormonais, na menstruação, na gravidez, na menopausa, e que, obviamente, vão alterar o nosso padrão de sono. A nossa pergunta é: achas que as mulheres estão devidamente informadas sobre isso? Elas valorizam estas alterações? Porque uma mulher Por exemplo, com a menopausa até pode ter o maior risco de ter apneia de sono. E se calhar, como já fez um exame há não sei quanto tempo, não vai voltar a repetir, porque se calhar não valoriza estas alterações. Na tua opinião, achas que as mulheres valorizam estes períodos ou não?
Eu acho que não valorizam como perturbação do sono que possa estar aqui subjacente a algumas das queixas. Apesar de ser evidente que as mulheres se preocupam mais com a saúde, eu continuo a achar que mulheres e homens valorizam um pouco o sono. Portanto, o sono acaba por ter ainda uma taxa de subdiagnóstico muito grande e nas mulheres ainda maior. É muito mais difícil diagnosticar as mulheres. E por isso é que é importante falar sobre o sono da mulher.
Claro.
Eu acho que, apesar de se preocuparem, não valorizam tanto. A menopausa é uma altura chave também, também por esta questão hormonal. Eu costumo sempre dizer aos homens: os homens têm mais prevalência de sono do que as mulheres, mas isto só é válido até à altura da menopausa, em que de repente as hormonas que nos protegem têm aqui um efeito protetor em relação à apneia de sono, nos põem em igualdade a quase de posição comparativamente aos homens. Mas na altura da menopausa, para além deste aumento da prevalência da apneia de sono, as alterações hormonais também levam ao aumento de outras coisas que podem perturbar o sono, nomeadamente os afrontamentos, os calores que aparecem durante a noite, a transpiração exagerada durante a noite, que só por si pode fragmentar o sono e pode aumentar o número de despertares e tornar um sono com pior qualidade e menos eficaz. Estas alterações hormonais também levam ao aumento de outras perturbações que também aumentam a prevalência na altura da menopausa, nomeadamente a ansiedade e a depressão, novamente também que podem ter impacto no sono. E existem algumas doenças que também aumentam a probabilidade com a idade, nomeadamente algumas doenças do ritmo do sono. E vocês já tiveram a oportunidade também de falar no podcast sobre algumas doenças do ritmo, porque também existe alguma mudança na produção da melatonina que nos ajuda também aqui a orientar o nosso ritmo biológico, que também altera com a idade. E, portanto, entre as alterações hormonais, estes síndromes vasomotores, destes afrontamentos. Está aqui todo um terreno muito propício a perturbações de sono. Agora, há esta coisa cultural nossa de é normal estar mais cansado, é normal, na
Sim.
altura da menopausa é uma altura que é normal termos mais fadiga e o perfil, nomeadamente falando outra vez da apneia de sono, na mulher é um bocadinho diferente do homem. O homem é muito mais roncopata, ressona muito, adormece muito, acorda cansado. As mulheres têm esta fadiga, este cansaço e isto é que é tão complexo como também entusiasmante para quem trabalha em medicina do sono, que é esta heterogeneidade dos sintomas, não é? Nem sempre há pessoas, quando nós pensamos em sintomas relacionados com a sonolência, há pessoas que nos dizem têm a cabeça vazia, pessoas que acordam com falta de energia. E é muito mais subjetivo e muito menos, é muito mais difícil de quantificar na mulher comparativamente ao homem. Portanto, eu acho que o caminho é este, falar sobre isto, porque eu acho que as mulheres continuam a não valorizar a eventual doença do sono e achar que é normal estes sintomas serem os sintomas da menopausa e, portanto, não há que investigar porque é normal.
Sim.
Na gravidez também acontece um bocadinho isso, né? As pessoas queixam-se e dizem, é normal, estás grávida, mas às vezes também pode haver distúrbios do sono que acontecem na gravidez, como é o meu caso, que já falei aqui com a síndrome de pernas inquietas, e que são completamente desvalorizados, se não fosse eu a falar em consulta, passava completamente. E depois quando fui ver os
Ainda
meus
nos
níveis
dizem,
de
não é? Ainda
ferritina,
nos
estava a 5, portanto...
dizem. Ainda nos dizem que não, e tens de aproveitar agora para dormir bem, porque depois vai
Exato.
ser pior. Quando a gravidez ainda é uma questão mais complexa do que a menopausa. Portanto, é uma questão, é mais curtinho, não é?
Sim,
Portanto, acaba por
sim.
ser aquele período e é mais limitado no tempo. Mas na gravidez, não só o sono é diferente na gravidez, como é diferente ao longo da
Sim,
gravidez.
exatamente.
Porque há uma série de doenças do sono que podem aparecer durante a gravidez. E isto pode ser, e se pensarmos, se calhar, no início da gravidez, temos muito mais síndrome de pernas inquietas, que parece estar relacionado aqui com o ferro e o ácido
Sim.
fólico, e que aumenta a probabilidade e também fragmenta o sono, e pode dar esta dificuldade em iniciar o sono. E no início da gravidez também há um fenómeno engraçado que uma parte das mulheres também desconhece, e isto é motivo de consulta muitas vezes, que é da rinite da gravidez. Então, aumenta a consta nasal, aumenta o corrimento nasal, e isto também é um fator de risco depois para a apneia de sono.
E
Mas
aquele
não vou.
sintoma de ter muito sono no início da gravidez, dormi muito.
Mas o dormir muito também pode ser só este cansaço e desta
Claro.
instabilidade hormonal. Mas é importante perceber se é só o dormir muito, porque é normal, nós normalizamos
É
imensa
tudo
coisa ao dormir.
normal.
Acho que isto é muito cultural português, muito sinceramente, acho que isto é muito nosso. É preciso perceber se a pessoa tem muito sono ou se existe alguma perturbação de sono que é tão frequente durante a gravidez. Porque à medida que a gravidez aumenta, para além do síndrome das pernas inquietas, a apneia do sono, o refluxo está aí em quase
Sim.
80% das mulheres têm refluxo gastroesofágico. O aumento do refluxo aumenta aos despertares, fragmenta o sono, torna o sono menos eficaz. À medida que a gravidez também aumenta, ali a meio da gravidez, começam os movimentos do bebê, que também podem fragmentar o sono. À medida que a barriga aumenta, a bexiga também fica ali com um
Nada
peso.
ajuda. Exato.
Aumenta o número de vezes que vai à casa de banho. À medida que a gravidez aumenta, depois começamos com as contrações uterinas e isso também pode gerar algum desconforto e fragmentar o sono.
Mais os pesadelos.
Sim, era o que eu ia dizer, eu tinha imensos
Mais
pesadelos.
não, e associamos à ansiedade inerente a tudo isso,
Claro,
ao aumento
claro.
ao período em que a pessoa está grávida. Portanto, o período da gravidez em si é muito desafiante e eu acho que é importante relatar sempre as queixas relacionadas com o sono ao médico obstetra, que eu acho que também progressivamente já começam a ficar um bocadinho mais atentos em relação a isto e não passa tudo por assim, pernas inquietas e tratar com ácido fólico e ferro e já está. Mas tentar perceber se isto é só, a pessoa só dorme mal porque também tem uma posição desconfortável ou porque não consegue ter. Eu gosto imenso de dormir de barriga para baixo, não é? Que é uma coisa que
Não,
virtualmente é
pois.
impossível durante a gravidez,
Foi
portanto,
eleita como a pior posição possível.
é, exato.
pronto, mas pronto, está bem. E portanto, mesmo a alteração, o desconforto com a posição, com o aumento do peso, os edemas que surgem durante o dia que, nos membros inferiores e que obrigam também aqui com a normal vascularização depois durante a noite e a redistribuição depois toda daqui dos líquidos e aumenta também o número de vezes que vai à casa de banho. Portanto, realmente a gravidez é um momento muito desafiante para o sono, e é importante sempre reportar e não achar que é normal porque se está grávida. É normal
E
estar
depois,
mais
quando a
cansado e com
gravidez,
mais sono.
não é? Quando termina tudo e corre tudo bem, depois temos o bebé para cuidar.
Pronto, mas aí é outro tipo de privação de sono.
Não,
Atenção,
claro.
a gravidez é uma coisa maravilhosa, também não quero passar aqui a falar. Coisa maravilhosa, isto não tem de acontecer, não
Eu, quando falávamos do sono da mulher no outro episódio, fiz esse disclaimer: que se isto fosse só mal, uma pessoa não ia aos segundos e terceiros filhos.
é? Tomando esse tema que estavas a levantar aí da apneia do sono, queríamos saber se continuas a sentir que as mulheres têm vergonha e ficam acanhadas de admitir que ressonam e de chegar à consulta e descreverem esse sintoma. Achas que os sintomas da apneia, já nos disseste que os sintomas da apneia são diferentes na mulher e no homem, mas existe este estigma ainda de ai, a mulher não pode ressonar, que horror.
É uma princesa.
Sim.
Eu acho que o homem ressonar é normal. Já ouvimos isto N vezes na nossa prática clínica. O homem ressonar é normal.
Até parece que é uma característica de
É uma
masculinidade,
característica,
não é?
é,
De
pronto.
virilidade, sim.
É normal ressonar, é normal. Nas mulheres já não é tão normal, portanto, já não há este estigma de. Não. Mas eu acho que existe um estigma maior em relação ao tratamento do que em relação. Eu acho que as mulheres procuram, não querem ressonar. Acho que o estigma maior é em relação ao tratamento quando se confirma a apneia de sono.
Ok.
Eu acho que as mulheres não gostam que lhes seja dito que ressonam e procuram mais ajuda por isso. Os homens procuram menos ajuda pela roncopatia, porque acham que é normal. Agora, o estigma maior é em relação ao tratamento.
Ok.
Porque quando na apneia de sono, quando temos de começar um tratamento com equipamento para normalizar a respiração e para impedir as paragens na respiração, com equipamento como a máscara, isto já começa a ser mais complicado. Há 2 semanas tive uma doente a quem comecei este tratamento, vocês também já abordaram noutras vezes, que se chama CPAP, auto-CPAP, equipamento de pressão positiva na via aérea, formos uma espécie de um equipamento que gera esta pressão, dar através de uma máscara que é colocada no nariz ou no nariz e na boca. A doente dizia-me: mas como é que eu vou fazer isto? Eu durmo abraçada ao meu marido todas as noites.
Pois.
Como é que eu vou fazer isto? E nem era a questão da posição e de se pode virar e se não
Sim.
pode virar com a máscara. Como é que eu vou fazer isto com uma máscara? E a resposta é: dormir abraçada ao marido todas as noites a ressonar também não é sexy
Sim.
e também não é bom. E de facto há aqui uma série de estratégias que nós temos de adotar. Eu tinha uma doente que ao sábado e ao domingo, nunca utilizava o CPAP. Portanto, nós temos os equipamentos têm esta coisa maravilhosa de nós conseguimos vigiar aquilo que o doente está a fazer, se cumpre a terapia ou não. e episodicamente, portanto, eu sabia quais eram os fins de semana em que ela ia estar com o namorado ao Porto, porque o namorado não vivia em Lisboa. Portanto, e preferia não tratar uma doença para estar com o namorado. Dá muito mais trabalho fazer passar a mensagem de que, claro que é importante pensarmos nos fatores de risco e que esse é que deve ser a primeira coisa a ter na cabeça é se existe obesidade, tem de perder peso, se existe hábitos tabágicos, hábitos alcoólicos, tem de deixar esses hábitos. Portanto, temos de perceber se existe algum fator de risco tratável ou corrigível. Mas no caso de ter mesmo de continuar a utilizar a terapia, dá muito mais trabalho em consulta desmontar tudo isto, não é? Porque apesar de tudo, as mulheres também aceitam mais o equipamento nos homens do que os homens nas mulheres. Eu tive uma doente já com uma certa idade em que, quando foi adaptada no domicílio, o marido achava quase que era uma doença terminal, que ela conseguia estar ligada à máquina, que era oxigênio. Portanto, o marido chorou durante a adaptação. Portanto, é preciso desmontar tudo isto,
E
não é?
banalizar, não é? Dizer que é uma coisa normal e que há muita gente que
Não é
tem.
oxigênio, não é um ventilador, não é para ajudar a respirar, é só para evitar que tenha as pausas na respiração e o ressonar também fica tratado, mas que vai acordar com muito mais energia e que vai acordar
Claro.
muito melhor e que isto é na saúde e na doença, não é? Portanto,
Claro.
pensar na saúde e na doença, a doença também pode incluir a apneia do sono.
E que é um auxiliar, não é? Não é que a pessoa fique dependente daquilo dessa
Sabes que
forma terminal, não é? Mas que seja um
não há haver
auxiliar,
um
claro.
estigma importante em relação a este tipo de
Sim,
equipamento.
infelizmente, agora houve um filme há relativamente pouco tempo, não é, que saiu, que foi muito partilhado, e eu acho que é este tipo de coisas, para desmontar um bocadinho esta situação e para as pessoas terem
Irem
noção do que é
vendo.
o tratamento, não é?
É o banalizar, é o
Sim,
utilizar
exatamente.
banal de um tratamento. Um tratamento também não tem assim muitos anos, não é? Portanto, as pessoas ainda.
É normal que não haja essa representatividade, não é? Ainda nas televisões e nos mídias, sim. Mas já vai aí começando a haver.
Sim, e depois temos aqueles concursos, não é? Do maior ressonador, temos
Pois.
coisas. Estamos a desconstruir por um lado e por outro lado estamos a alimentar mitos de outro com coisas que parecem muita piada, não é? Que são doenças graves e tentam normalizar este tipo de coisas na sociedade. Portanto, é muito difícil ao longo caminho. A partir do
Mas é um
momento que
tema
toda a
muito
gente
envolvente.
dorme, não é? É muito fácil haver este tipo de mitos que se continuam a enraizar na sociedade. Eu no outro dia estava a brincar com as minhas filhas e às vezes sem querer. Elas, por exemplo, quando fingem que estão a dormir, elas ressonam.
Ah, sim, essa
Porque na
representação.
creche também fazem este tipo de coisas, não é? O estar a dormir para elas é estar.
É.
E nós, sem querer, estamos a alimentar isto logo deles e muito pequeninos. Portanto, claro que eles vão crescer
E
e
achar
vão
que é
achar que é
normal.
normal.
Claro,
E
claro.
normalizar o ressonar. Sim.
Exato. E eu assim, tenho que deixar de fazer isto, não posso.
Não pode. É dormir, é só fechar os olhos e estar quietinho.
Exato, exatamente, e comecei só a fazer isso porque de facto sem termos noção é aquilo que nos passam e porque nas escolas falam também assim. Falando aqui um bocadinho do projeto mais recente, não é, Susana, juntamente com mais três mulheres, tinha que ser, foi lançada uma página de Instagram que se chama Um Sono de Mulher. Queres falar-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia e no que é que consiste?
No fundo é fazer este caminho, não é? Pegando nestas nossas últimas frases, é fazer este caminho de combater contra um estigma em relação às perturbações do sono da mulher e também à aceitação de determinados tratamentos do sono da mulher, e tentar fazer este caminho que vocês têm feito tão bem de aumentar a literacia em saúde, em particular no sono. Nós segmentámos aqui um bocadinho, segmentámos no sono da mulher. Começámos a alimentar esta página, percebemos que afinal há um bocadinho de trabalho, não é?
Sim, isso
Que
é
só precisa de quatro semanas.
um buraco negro.
Há um
Não.
bocadinho, pronto, devia ter falado convosco antes, mas queríamos muito começar a falar sobre este tema. Nós começámos já há 3 anos, assim, de uma forma muito tímida e muito progressiva, e vocês também fizeram parte, para falar sobre o tema e juntar diferentes especialidades e diferentes áreas de diferentes profissionais de saúde, da dermatologia, à psiquiatria, à psicologia, à nutrição, do diagnóstico ao tratamento, para falarmos e para refletirmos e perceber o que é que falta fazer. No debriefing da última reunião, do último dia da mulher, surgiu uma ideia que achámos que não ia ser possível de implementar. Um ano depois vai ser possível e portanto, criámos esta página de Instagram para tentar também mostrar o que vai ser no dia 8, lançado.
Depois nós
Pronto.
contamos.
Ela assim muito encavacada,
Pois
sem querer
nós contamos no
descolar.
episódio seguinte a
Estejam
este.
atentos, estejam atentos, sigam a página, porque eu acho que vai ser uma forma de chegar às mulheres ou chegar à população em geral. Porque falar sobre o som das mulheres não é só para as mulheres ouvirem,
Claro.
para as mulheres e para os homens ouvirem. E eu acho que vai ser um projeto muito interessante. Eu sou muito suspeita, não é? Porque eu também
Claro.
tenho uma opinião, estou muito entusiasmada com isto, como se nota aqui. Queria manter a surpresa, mas aqui com a garganta aqui aflita.
Também já
Esta
está quase, já faltou mais.
sim, se a gente puxar um bocadinho, ela diz já tudo.
Sim. Acho que o dia 8 vai ser um projeto muito, muito, muito giro. Mas eu acho que é importante, para além de, estava a dizer isto, que falar sobre o som das mulheres é importante as mulheres e os homens ouvirem, mas também é importante fazer este caminho que vocês têm feito, não é? Os homens e as mulheres, de uma forma geral, dormem mal.
Sim.
Portanto, é importante estarmos atentos. Não quero também estar sempre aqui a focar na mulher, mas o objetivo de hoje é falar sobre tudo sobre isto. Mas é importante estar atento, independentemente do género.
Ótimo, ficamos já a aguardar ansiosamente, já falta pouco e depois damos novidades. Então, vamos passar agora para as perguntas dos ouvintes. Algumas já se tinham sobreposto a outras perguntas que já tínhamos aqui planeadas para ti, mas a Ana Sofia quer saber porque é que na fase pré-menstrual não dormimos bem.
Pronto, lá voltamos ao nosso rebuliço hormonal, que também acontece ao longo do período menstrual, não é? E de facto, existem muitas causas para dormirmos mal no período pré-menstrual. E geralmente essa semana antes do período menstrual é que é a pior altura, mas desde a dor relacionada, quer dor de cabeça, quer dor pélvica, dor abdominal, ao mal-estar, à fadiga, que também é associada à própria hemorragia, podem privar o sono e aumentar o número de despertares e tornar um sono menos eficaz. Mas também as alterações hormonais também interferem com uma coisa que é muito importante para o sono, que é a temperatura. E a influência hormonal pode aumentar a temperatura, e isso é o suficiente também para perturbar, sendo um dos focos muito importantes para nós termos um sono normal, pode afetar a temperatura. Não há muita coisa a fazer em relação a isto. Há bocadinho falámos o que é que podemos mudar. O importante é, se existir perturbações de sono, tem de haver aqui um rigoroso cumprimento das medidas de higiene do sono de uma forma global, para tentar minimizar e, claro, tratar a dor não controlada. E não falámos sobre isso. As mulheres muitas vezes têm, por exemplo, mais doenças reumáticas e mais doenças que condicionam dor, e a dor não controlada também leva aqui um estado de inflamação basal, que também pode perturbar o sono, para além da fragmentação do sono pela própria dor, não é? A pessoa pode despertar pela dor que não tem, pela dor que tem. Agora, durante a menstruação, a dor não controlada, a hemorragia, a alteração da temperatura fazem parte desta perturbação do sono, que geralmente é ali 3 a 6 dias antes da menstruação, e que tem impacto também no sono. Portanto, é normal dormirmos pior durante a menstruação. Isto é mesmo uma questão biológica.
E a Carolina pergunta: gostava de saber as vossas considerações sobre novos estudos que se focam nos sonos das mulheres. Alguma descoberta ou dado assim recente, alguma coisa, alguma curiosidade?
Infelizmente, a maior parte dos estudos, quando começámos a falar de patologias de sono, quando começaram, a maior parte dos estudos incluem maioritariamente homens. Portanto, muito do que nós sabemos hoje sobre muitas doenças de sono envolvem uma grande percentagem dos homens. Agora começam-se a dar os primeiros passos. E até mesmo falando do tratamento, uma das empresas tem um algoritmo de tratamento específico para a mulher. Portanto, já existem CPAPs que se preparam de acordo com a anatomia da via aérea da mulher, que também é diferente e anatomicamente tem dimensões diferentes e perceção diferente, e portanto o algoritmo de entrega do ar, sobretudo algoritmos de conforto, portanto os estudos já mostram também que o tratamento se calhar também tem de ser diferente, mesmo quando falamos de CPAP. Portanto, já existe esse caminho. E cada vez existem mais estudos a envolver mais mulheres, não existem muito mais assim que eu.
Isso é muito interessante, porque eu já não sei onde é que eu vi, acho que até foi alguém que partiu um livro sobre isso, das diferenças, que estava-se a falar das diferenças entre os homens e as mulheres, e eu nunca tinha pensado nisso, não é? Que os estudos são feitos, o standard é o homem, não é? Acho que o exemplo até era o carro, no carro, as mudanças e tudo, ou seja, a configuração do assento e das mudanças e tudo tinha sido estudado e pensado para o homem, e eu nem nunca tinha pensado nisso. Mas realmente tudo tem como base o homem, então por exemplo, no CPAP, que isso deve ter até implicações que nós desconhecemos até na adesão, não haver essa personalização e estudos com mulheres, bem, e isso depois até podemos alargar para outras minorias raciais, enfim, tem depois muito impacto que nós nem conseguimos medir, na forma depois como aderem ao tratamento.
Tem impacto na adesão, não é? Portanto, e se o
Claro.
tratamento não é aderente, não é tratamento eficaz.
Claro.
Portanto, as estratégias vão agora muito à volta disto, não é? De melhorar a estratégia de adesão, que passa também muito por isto, pelas interfaces mais simpáticas, de menor impacto facial. Nós temos, falámos do estigma, mas podemos falar também, de alguns efeitos secundários do tratamento, que também muitas vezes impedem. Portanto, não é a questão psicológica dormir com o equipamento e com uma máscara na cara, mas é acordar de manhã com os vincos na cara ou com o cabelo que se parte mais. Eu tinha uma doente que nunca fazia, olha, outra, uma doente que nunca fazia de sábado para domingo, porque ao sábado, uma senhora também já com uma certa idade, ao sábado ia à cabeleireira, porque ao domingo ia à missa e não podia aparecer na missa com a marca do CPAP. Portanto, episodicamente, mas há aqui um padrão, há sempre
Era a
ao sábado
missa, era a
à noite.
missa.
Nunca dormia com o equipamento. Portanto, há uma série de. E a dermatologia também nos tem ajudado também a dar aqui algumas dicas em relação a como hidratar a pele, que tipo de. Infelizmente, existiram uma série de cremes que foram lançados no período pandémico, sobretudo relacionado com os vincos das
Sim,
máscaras de
sim.
proteção, e que nós temos estado a utilizar também estes cremes hidratantes também para tornar menos marcadas os vincos pós-utilização do CPAP. Em relação ao cabelo, também existem aqui uma série de estratégias, mas esta parte física, não é? Depois é muito visível para quem começa a trabalhar logo de manhã e para quem efetivamente utiliza o CPAP durante o período todo de
Sim,
sono, não é? Que o retira de
ninguém
manhã.
gosta, nem os vincos da
Não gosta.
almofada, quanto mais.
Sim. Então, vimos o presidente Biden, não é? Que apareceu com
Sim.
os vincos na bochecha e que toda a gente, mas o que é que ele dorme com oxigênio, que ele só dorme com CPAP, pronto, tudo bem.
Sim.
Mas que nas mulheres às vezes é mais difícil de aceitar do ponto de vista estético.
É verdade.
Olha, para não deixarmos aqui a Carolina sem, não é sem resposta, mas tristonha com a resposta, eu vi a última publicação sobre a diferença da quantidade de tempo de sono que existe entre as mulheres e os homens. Fala-nos um bocadinho sobre isso, porque eu acho que, pelo menos cá em casa, verifica-se. Mas é verdade que as mulheres precisam de dormir mais.
As mulheres, pronto, estatisticamente, e a evidência mostra que as mulheres dormem um bocadinho mais do que os homens, dormem em média mais 11 minutos do que os homens. Pronto.
O meu
Mas
não
também.
são 11 minutos. É um bocado mais, mas
Eu por acaso
uma
bato mais ou
média, não
menos
é? É uma
certo com
média.
isso. É uns
Média,
15
média.
minutos cá em casa.
Eu saio um bocado dessa média.
As mulheres dormem um bocadinho, precisam dormir um bocadinho mais do que os homens, mas mesmo do ponto de vista de. Quando se analisam as polissonografias, os estudos de sono dos homens e das mulheres, existem algumas diferenças que são ténues, mas existem algumas diferenças. As mulheres têm um bocadinho mais de sono profundo, têm um bocadinho menos de sono superficial. Existem algumas alterações, e também é diferente a análise de acordo com o ciclo menstrual, o ponto do ciclo menstrual onde se
Claro,
está, a
pois.
fase biológica onde se está. Portanto, as mulheres são muito mais voláteis ao longo da vida do que os homens, que são muito mais estáveis, porque não sofrem estas alterações. Mas a evidência é de que realmente precisam dormir mais 11 minutos do que
Pronto,
os homens.
fica aqui esta curiosidade.
Podemos dar esta dica lá em casa, que é normal.
Exato,
Deve
deixem-nos dormir.
falar de snooze mais 11 minutos, está bem?
Exatamente.
Eu vou isolar só este som para passar cá em casa.
Fica aqui. Vamos então para a nossa rubrica final.
Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
Que decidimos mudar um bocadinho e queremos saber o que é que não te deixa dormir esta semana? Qual é que é a coisa em que tu não consegues parar de pensar, seja boa ou menos boa, e que não te está a deixar dormir?
Eu quero o que é que dizem os meus olhos, não é? Os meus
Sim,
olhos.
estamos quase lá.
E a pouco e pouco estamos a caminhar nesse sentido.
O que é que não. Não é que não me deixe dormir, mas realmente, como já perceberam, estou muito entusiasmada com o Dia da Mulher. E de facto, o lançamento de um projeto que tem um ano de construção e de carinho, é quase como lançar aqui um bebé na próxima semana. E pronto, e é uma coisa boa, é uma coisa boa. Eu tenho esta dificuldade mesmo, eu tenho 48 anos, tenho alguma dificuldade ainda aos 48 anos de aprender a dizer a diferença entre dizer que sim e dizer que sim quando um projeto me entusiasma. E portanto, isto tem alguma dificuldade de gerir isto, obviamente também tem impacto no sono, em particular neste projeto, que é um projeto muito bom, não me está a tirar o sono, mas está-me a criar aqui alguma ansiedade que também pode ter aqui algum impacto nesta.
Sim, às vezes quando as
São
coisas são
prioridades
muito
do meu
boas,
sono, mas
também não nos deixam dormir.
é um projeto estava eu aqui a tentar enganar os ouvintes e de que estávamos a gravar na semana da mulher e depois dizem que é só
Pois
para a
foi,
semana, portanto,
olha.
pronto. Vou ficar um bocadinho
Posso
desiludida.
repetir?
Porque
Posso
nós,
repetir?
não, porque
Não, não.
nós somos organizadas e gravamos com tempo, atempadamente.
Sim.
Mas pronto, isto é uma boa dica para o sono, não é? Priorizar tudo, programar, planear,
Exatamente.
desde manhã até à noite, é mesmo isso, não é? Eu digo sempre isso, que o sono faz parte, o sono gosta muito de rotinas e as rotinas têm de se planear, desde que a pessoa acorda de manhã até ao final do dia. Mas pronto, existem alguns projetos que vão não vão necessariamente pela noite, temos que tem de ter aqui muito rigor. No meu período, no final da noite, ler o meu livrinho e tal, tanto ali, mas.
Rotinazinha, certa. Olha, estamos muito entusiasmadas para saber o que é. Não nos queres dizer? Nós vamos ficar, ficamos assim um bocadinho destroçadas, mas pronto, aguentamos mais uma semana.
O nosso único objetivo era saber.
Sim.
Novidades, afinal, ficamos na mesma.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite, apesar da resistência, e por todas as coisas boas que nos deixaste aqui. Entretanto, relembrar-vos para irem seguir a página Um Sono de Mulher, nós também vamos identificar na descrição do episódio, até porque devem estar tão curiosos quanto nós. E nós voltamos daqui a um mês,
Sim.
com outra maleta de sono qualquer, e até lá.
Adeus.
Muito obrigada.
Obrigada.